pelos meus alunos para dar-lhes um curso de economia, em vez de procurar um caminho mais difícil e mais complexo, que é o caminho comum, imaginei fazer um curso de máxima simplicidade, em que as ideias fossem apresentadas intuitivamente numa sequência racional, bem lógica, sem a necessidade de longos raciocínios, mostrando deste modo que realmente a economia é uma ciência fácil, é apenas uma ciência do bom senso, que foi tornada difícil pelos tratadistas. Assim, vamos colocá-la desde o início na época moderna, na época que vivemos, dentro dos problemas econômicos que nós assistimos, porque as partes correspondentes para digressões de caráter histórico ou de pesquisa histórica, apenas indicaremos aos alunos que quiserem quais obras deverão ler, por que caminhos deverão seguir para obter os conhecimentos que desejarem. De antemão, podemos dizer o seguinte: a economia é uma ciência simples, clara, intuitiva. É meramente o bom senso tornado difícil de compreender, como já o definiu um economista. E tornado difícil de compreender por quê? Porque a economia, na nossa época, está sofrendo daquela crise que abrange todas as ciências do homem moderno, ou pelo menos que o homem moderno aborda seguindo os novos critérios. Estamos cheios de ambiguidades, divergências de pontos de vista, palavras que representam ideias distintas, sentidos diferentes, intencionalidades das mais várias, finalidades diversas, de modo que, nesse estado de coisas, não é possível haver um pleno entendimento. Como é possível entenderem-se os homens de hoje sobre a economia quando palavras tais como capital, trabalho, finanças, capitalismo, autarquia, inflação, deflação, crédito, lucro, etc., não têm no sentido preciso, não foram devidamente definidas, previamente definidas, para que permitisse a compreensão do que se pretende dizer, já que a linguagem econômica vai usar constantemente desses termos. Muitas vezes, encontramos um economista que usa um palavreado técnico complicado, cheio de expressões aparentemente difíceis, tudo, enfim, com uma única finalidade: ocultar a sua vacuidade, ocultar o seu pensamento singelo, dar a impressão de que realmente ele esteja tratando de alguma coisa misteriosa e, deste modo, poder embalcar o pobre do leitor que julga que está em face de um pesquisador profundo que conseguiu penetrar no sétimo mistério. Isso não quer dizer que não tenhamos que usar algumas palavras técnicas e até que não sejamos forçados a empregar alguns neologismos, sobretudo também tenhamos que buscar alguns termos retirados da filosofia para com eles poder dar clareza ao que nós pretendemos tratar. Mas procuraremos explicá-los, a fim de evitar que o leitor tenha deles qualquer conceituação que possa perturbar-lhe a compreensão do que pretendemos dizer. Nós vamos facilitar aos nossos ouvintes a tradução exata daquilo que nós vamos empregar, da linguagem que nós vamos empregar. E vamos procurar mostrar que nossos raciocínios seguem uma sequência lógica, correta, segura, e que a economia é isto mesmo, é isto, bom senso. Como nós vamos partir da época moderna, Vamos partir do que predomina na época moderna, que é o que se chama o capitalismo. E ao lado desse capitalismo, o seu aspecto mais importante, que é a finança. Impõe-se assim, de antemão, que nós tornemos claro esses dois conceitos. Capitalismo, economicamente, se diz que quando uma pessoa humana possui um bem, um imóvel, por exemplo, uma empresa, possui mercadorias, se diz que esta pessoa vale economicamente aquilo que ela possui. Mesmo que esta pessoa não pudesse transformar esta mercadoria ou estes bens em moeda. Assim, por exemplo, um comerciante que possui um estoque na sua loja, ele pode possuir 1 milhão, digamos, em estoque, sem necessidade de que nós definamos claramente tanto é disto, tanto é aquilo, tanto é daquilo outro. Quer dizer, ele tem um estoque que vale 1 milhão. Pois bem, estes bens que podem, na época moderna, serem avaliados ou representados por moeda, passam a chamar-se realidades econômicas. São realidades concretas, materiais. Mas, note-se muito bem, e este é o ponto principal que muitos esquecem. Quando dizemos que estas realidades econômicas e concretas valem, por exemplo, 1 milhão, nós dizemos uma cifra, 1 milhão, é uma cifra, é uma transdução. Nós já passamos de uma outra linguagem, da linguagem da realidade econômica para uma linguagem de cifras. E isto vai nos facilitar certas expressões dentro do campo da economia. Muito bem, a realidade concreta na economia são essas realidades econômicas. E a cifra é apenas a tradução. É um outro idioma, como se fosse um outro idioma a referir-se às mesmas realidades econômicas. São as mesmas realidades econômicas vistas em termos de cifra. Bom, todos os senhores sabem como surgiu a moeda, e agora já tem mais ou menos claro o que ela significa. A moeda já se nos aparece como sendo o que representa estas cifras enquanto cifras. E ela apenas indica a cifra. E a cifra nada mais é do que a tradução da realidade econômica. Se se observar bem, dentro da economia moderna, a moeda nada mais é do que uma espécie de saque sobre o futuro e a sua cifra, a tradução dos bens e dos desejos que ela vai permitir satisfazer. Então, agora já podemos compreender o que é o capitalismo. O capitalismo, na verdade, é a tradução na linguagem de cifras das realidades concretas e materiais da economia. O capitalismo, se não existisse, teria que ser inventado, porque ele se tornou uma necessidade num determinado grau de desenvolvimento da economia humana. Precisamente, ele se torna uma necessidade, de forma que o capitalismo, olhado sobre esse aspecto, é uma forma necessária da linguagem econômica. Muito bem. Agora, o capitalismo implica o capitalista. E quem é o capitalista? O capitalista é todo aquele indivíduo que possui um bem que pode receber uma cifra, um bem que pode ser negociável. Onde há propriedade individual, necessariamente haverá capitalismo e capitalista, segundo os graus, naturalmente, da evolução econômica do grupo social. Agora, vejam, senhores, o seguinte. Nós podemos, por exemplo, na física, trabalhar com as leis da física, manipulá-la em números matemáticos, desde o momento que, naturalmente, nós não as falseemos. Pois bem, o capitalismo permite também uma espécie de manipulação da economia com a condição de que ele não viole as leis que decorrem dessas suas verdades fundamentais, porque, do contrário, virão as más consequências, é o que nós veremos a seguir, desde que respeite a lei. Como físico, desde que respeite as leis da física, ele pode manipular com números estas leis. Bem, quais são estas leis, então, na economia? Estas leis são o seguinte, e é muito fácil e intuitivo que nós cheguemos a ela. Primeiro, porque se os bens que são cifráveis, eles são econômicos, por que valem? Porque eles satisfazem necessidades. Então, a primeira lei é a lei do valor. Esta lei tem que ficar fundada nas coisas, nos dados da economia, no que é concreto na economia, e não nas cifras, porque as cifras é uma mera tradução da economia. E quando se faz esta confusão, como se faz no Brasil, nós estamos falseando uma lei fundamental da economia, porque estamos, então, transferindo o valor que pertence aos dados econômicos em concreto para apenas aquilo que é uma tradução cifrável dos mesmos, compreende? Então, é que nós verificamos que a finança que vai trabalhar, que esta manipulação de números em torno das cifras, torna-se um verdadeiro parasita dentro do capitalismo. Por quê? Ela viola esta lei. Por quê? Porque ela multiplica os seus abusos, ela transforma a moeda em mercadoria, ela vai criar uma série de problemas, uma série de, não digamos problemas, uma série de entidades financeiras que passam a perturbar a vida econômica, como, por exemplo, o padrão ouro, o crédito bancário, a capitalização das desgraças, a especulação e tudo isso que é a parte viciosa do capitalismo, porque tudo isso está falseando a primeira lei, que precisamente é o que vai consistir os aspectos negativos, prejudiciais do capitalismo, quando bem entendido. De forma que, o que acontece então, quando a sociedade chega a este ponto? A finança, ela faz com que a economia passe a servi-la, em vez dela servir a economia. Ela passa a economia a seguir os seus desígnios. Ela obriga a economia a ajoelhar-se ante as suas cifras. Ela transforma essas cifras em verdadeiras entidades míticas, que passam a ter um papel de realidade, de valor real, de verdadeiro valor econômico. Ora, só poderia haver uma verdadeira tradução na finança da realidade do capitalismo se a manipulação do dinheiro fosse uma prestação de serviço da finança ao capitalismo, correspondesse à realidade econômica da sociedade. Mas não é como nós vamos ver. Então já sabemos agora quem é essa figura do financeiro, ou alguns chamam do financista. Financista é mais um sentido, digamos, teórico do que estuda finanças. Financeiro é aquele que manipula a finança. Então o que nos interessa mais aqui é a figura do financeiro, daquele que manipula a finança. Quem é ele? Justamente este. É o homem que ganha manipulando o dinheiro. Ele não produz nada. Ele não transporta nada. Ele não difunde nada. Ele não oferece nenhum serviço. Ele apenas manipula essas cifras e com elas ganha. Este é o financeiro. Porque a indústria e o comércio, a indústria, tomando neste caso também a agricultura, estas só poderão fundar-se sempre, sempre, na troca. Só o financeiro é que pode na manipulação da moeda e do dinheiro, que depois nós vamos distinguir, que é a moeda do dinheiro, por enquanto vamos deixar assim, ganha e perturba o próprio capitalismo. E ele viola, perturba porque viola a primeira lei. Nós veremos nas outras aulas outras leis e veremos como elas são violadas. E veremos que todas as desgraças do mundo moderno surgem da violação feita sobre as leis da economia, que mateticamente podemos estabelecer e cujo respeito é a única segurança para uma paz, para uma tranquilidade humana no campo das realizações econômicas, para que o homem finalmente atinja tudo aquilo quanto ele deseja para o seu bem e para o bem dos seus descendentes. Por hoje é só. Se os senhores gostarem desta aula, prosseguirei.